Doravante, diz ele, aquele que não se volta à prática de uma arte ou ofício, achar-se-á mal. O saber não é mais um recurso no turbilhão dos negócios humanos. Antes que se tenha tomado conhecimento de tudo, escapa-se de si mesmo. Assim, queremos para as novas gerações uma educação integral e positiva. O imortal tribuno da Revolução Francesa, Mirabeau, dizia, com o ímpeto de sua eloquência, mas também com admirável critério, da boa organização da justiça depende a efetividade dos direitos, a segurança dos bens e a conservação da liberdade. Mas podemos dizer com Bergasse que o poder será mal organizado se os juízes não responderem por seus atos. Se há homens, diz este jurisconsulto, que no exercício de seu ministério importa cercar o mais possível da opinião, isto é, da censura da gente sã, são os magistrados. Quanto maior for o seu poder, mais deve ter ao seu lado o primeiro de todos os poderes, aquele que não se corrompe nunca, o poder terrível da opinião. Acaba o manifesto dos socialistas de 1890 com essa história de que não se pode discutir uma sentença judicial e estabelece o princípio da fiscalização absoluta da opinião pública em relação ao judiciário. E continua: fazemos votos para que o Estado organize uma magistratura eletiva e temporária, mas antes de tudo, trabalharemos para que a justiça seja gratuita e ministrada sobre a forma de juízo arbitral obrigatório. É o direito romano e as arbitrariedades processuais sendo simplesmente revogados. E continua. Esta fórmula exclui absolutamente as chicanas e delongas, as rapinas e manobras criminosas usadas no foro. Todos os processos e causas terão solução rápida e definitiva, sem que se precise recorrer aos bons ofícios da advocacia mercenária. Os advogados exercerão função pública retribuída e terão a seu cargo o exame e a fiscalização dos atos judiciais para promover a responsabilidade dos juízes prevaricadores. Convém lembrar, ou não esquecer, de um dos processos formais mais recomendados pelos economistas atuais: a especialização do imposto. A cada serviço deve ser afetada a cota da imposição, de modo que os contribuintes vejam quando esta é excessiva e possam fiscalizar sua aplicação. Determinados serviços e a retribuição que lhes deve ser afetada, tem-se facilitada a intervenção do juízo público na distribuição e aplicação da renda. A lei social não foi feita para enfraquecer o fraco e fortalecer o forte. Ela trata de pôr o fraco ao abrigo das empresas do forte e, amparando com sua autoridade tutelar a integralidade dos cidadãos, ela assegura a todos a plenitude do seu direito. Jornal de Instrução Social de Sierre. O serviço dos seguros torna-se-á a função por excelência do Estado, o emblema da proteção coletiva sobre o indivíduo. Proteção que não se manifestará mais senão por benefícios e para que, através dela, se escude a liberdade. Não se pode pôr em dúvida a influência do trabalho, quer sobre os indivíduos, quer relativamente ao destino das nações. E hoje nós vemos, senador Aloísio, a Grécia e a Itália fazendo tábula rasa da opinião popular e inaugurando uma espécie de fascismo do capital. Fascismo do capital vadio e dos rentistas. Continua o programa do Partido Socialista Operário. A vantagem moral oferecida pelo trabalho é de formar um laço de simpatia entre o homem rico e o homem pobre, lembrando a ambos que o trabalho é uma condição da vida humana. Trabalho, dizia Proclide, tu deves pagar a vida pelo teu trabalho. O preguiçoso rouba a sociedade. Tão severo pensamento foi exposto por Louis Blanc quando fulminou este anátema: aquele que não trabalha é um ladrão. Incluímos no nosso programa a abolição do direito de sucessão na linha colateral e a limitação das cotas hereditárias para as grandes fortunas. Evitaríamos o espetáculo dessas fortunas colossais, escandalosas, que irritam as massas indigentes. Segundo Stuart Mill, Bentham e outras autoridades, afirmam que, se não existissem herdeiros na linha ascendente e descendente, a propriedade de um caso de intestado deveria pertencer ao Estado. Poucas pessoas sustentarão que haja alguma razão sólida para que as economias de um avarento sem filhos vão, pela morte desse, enriquecer um parente afastado que nunca ouviu. Se eu tivesse de formular, acrescenta Stuart Mill, preferiria limitar não a possibilidade de cada um legar, mas aquilo que cada um poderia receber por legado ou herança. Política e administração são ideias que se chocam e colidem, apesar da conciliação aparente que historicamente as aproxima. Pensamos que já seria uma grande fortuna achar quem poupasse dinheiro público. Para aqueles que se habituam a viver constantemente à cesta e bebem a alegria pela taça das contribuições públicas, o melhor dos administradores é aquele que mais prodigaliza, que imita o agrônomo celeste borrifando a natureza. Não esqueçamos as observações de Montesquieu sobre os imperadores romanos. Os piores foram aqueles que mais deram. Por exemplo, Calígula, Cláudio, Nero, Otão, Vitélio, Cômodo, Heliogabala e Caracalla. Os melhores, como Augusto, Vespasiano, Antonino, Marco Aurélio e Pertinax, foram os econômicos. Sairemos vitoriosos desta luta. Não é grande infortúnio perder a batalha quando se tem a consciência do próprio valor. Mas desgraçada é a sorte de quem não luta, porque não tem coragem, que se deixa esmagar porque não possui alma livre e perde os foros de cidadão. Saúde e fraternidade. Este, o que li, é um manifesto de criação do Partido dos Operários, fundado na cidade de Curitiba, estado do Paraná, em 22 de junho de 1890. O manifesto foi escrito pelo sergipano de Divina Pastora, meu bisavô Justiniano de Melo e Silva. A comissão de intelectuais que constituiu o partido era formada por uma série de curitibanos: Agostinho Leandro, João Crispim, Giacomo Giordano, Carlos Gertner, Domingos Gravini, Jorge Belo, Rodolfo Volpi, Bento Braga, Antônio Schneider, Alexandre Marques, João Evangelista da Costa, Domingos Frizola, Pedro Falsi, Rafael Contador, João Leandro R. da Costa, João Alvim de Oliveira, Gabriel Chorriol, Vicente F. de Araújo, Gustavo Menning e Carlos Leining. 22 de junho de 1890. E este clamor que antecedeu a criação dos partidos socialistas de Veso, marxista, porque a anterior ao advento ou ao conhecimento público das obras de Marx e de Engels, se deu em Curitiba e é extraordinariamente atual para os dias de hoje. Concedo a parte ao senador Aloísio.
Queria perguntar, Vossa Excelência, se existe alguma ficha ainda disponível para assinatura, para filiação nesse partido, porque exatamente esse é o meu ponto de vista hoje. Eu sou um democrata radical e esses eram democratas radicais. Foi um componente importante a democracia radical na instauração da República. Pena que nos desvãos da história isso tenha se perdido. Mas eu tenho certeza, senador Requião, que esse tesouro está escondido em algum lugar e é preciso encontrá-lo.
Na verdade, esse Partido Socialista ou esses partidos socialistas foram fundados quase que simultaneamente. No Rio Grande do Sul, da senadora Ana Amélia. Em São Paulo, do senador Aloísio. No Rio de Janeiro. E eu encontrei nos guardados familiares, junto a manuscritos do meu bisavô, um jornal que chamava-se 7 de Março. E esse jornal publicava o programa do Partido Socialista e nominava os seus membros fundadores e, ao mesmo tempo, nos esclarecia que ele tinha sido fundado simultaneamente no Rio, São Paulo e no Rio Grande do Sul. É muito interessante, porque ele se apropria das ideias de Bentham, de Ricardo, de Stuart Mill, numa visão libertária, uma mirada pela esquerda. E a atualidade dos seus temas é flagrante ainda hoje. São trabalhadores do Paraná. Meu avô era um sergipano que nasceu em Divina Pastora, meu bisavô. Uma cidade que hoje tem 6.500 habitantes, uma pequena cidade, formada em Pernambuco, em Direito, e que posteriormente estudou na primeira universidade da América, a Universidade de Córdoba, na Argentina, com os jesuítas. Era um homem que, com os jesuítas, aprendeu 17 línguas e se expressava correntemente em 27 dialetos. Biblioteca do Supremo, a Biblioteca do Senado e da Câmara têm obras suas. E eu tenho ainda um segundo volume de um livro seu. O primeiro foi impresso, senador Salei, pela Imprensa Nacional. Mas a Imprensa Nacional pegou fogo e o segundo volume desapareceu. Eu encontrei os manuscritos do segundo volume. Estou digitalizando esse material, quero oferecer à Biblioteca do Senado, à Biblioteca do Sergipe e às bibliotecas, de uma forma geral, que pelo texto se interessarem, do Brasil inteiro. Estou digitalizando esse processo. Mas o importante é a história do socialismo no Brasil. É o socialismo não marxista, e não estou fazendo uma crítica à análise marxista, que eu acho interessantíssima e que ainda hoje fundamenta as críticas que faço ao capital financeiro mandando no mundo. Mas é uma parte da história do socialismo no Brasil que tem que ser devidamente resgatada. Presidente, obrigado pela tolerância do tempo, embora a insistência das campanhadas automatizadas.